DW Noticiário.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW. O meu nome é Guilherme Correia da Silva, agora com um resumo das principais notícias desta manhã de quarta-feira. Aumenta a tensão internacional relativamente à Coreia do Norte e ao seu programa nuclear. Esta terça-feira, o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, garantiu que os Estados Unidos se vão defender e proteger a Coreia do Sul e o Japão de uma ameaça nuclear da Coreia do Norte. Pyongyang disse esta terça-feira que ia reativar as operações no reator nuclear de Yongbyon. O reator foi desativado em 2007. Face às notícias, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, disse que esta crise já foi longe demais. Entretanto, a Coreia do Norte impediu hoje o acesso dos trabalhadores sul-coreanos ao complexo industrial de Kaesong, o único projeto de cooperação entre as duas Coreias, situado em território norte-coreano. A notícia foi avançada pelas autoridades da Coreia do Sul. A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou esta terça-feira o primeiro tratado internacional que regula o comércio de armas convencionais. Só três países votaram contra: a Coreia do Norte, o Irão e a Síria. 23 países abstiveram-se. Angola foi o único país lusófono a não apoiar o tratado, segundo a agência de notícias Lusa. Segundo o tratado, os países que querem vender armas ao estrangeiro vão ter de avaliar o risco e assegurar que as armas não serão usadas em abusos humanitários ou crime organizado. O tratado terá agora de ser ratificado por 50 Estados. Só depois poderá entrar em vigor. O Banco Mundial quer eliminar a pobreza extrema até 2030. A meta de reduzir o número de pessoas que vivem com menos de 1 dólar e 25 cêntimos por dia de 21% em 2010 para 3% até 2030 foi definida ontem pelo presidente do banco, Jim Yong Kim. Ele admitiu que será preciso que os países façam esforços extraordinários. Angola e a União Africana estão contra o golpe de Estado na República Centro-Africana. A afirmação foi feita ontem pelo ministro angolano das Relações Exteriores, Jorge Chicote, que acrescentou ainda que tanto Luanda como a União Africana vão procurar encontrar a melhor via que permita uma transição. Segundo Chicote, citado pela agência de notícias Angop, é preciso um maior envolvimento da União Africana para resolver a crise política na República Centro-Africana. O governo de Cabo Verde quer recorrer às poupanças das famílias cabo-verdianas para financiar o orçamento de Estado para 2013. Citada pela Rádio de Cabo Verde, a diretora-geral do Tesouro Cabo-Verdiano, Essana Carvalho, disse esta terça-feira que o executivo de José Maria Neves pretende recorrer ao mercado interno para financiar parcialmente o orçamento através da venda de títulos e obrigações de dívida pública na ordem dos 27 milhões de euros. Uma das modalidades será a realização de leilões em que poderão participar investidores privados do mercado secundário, nomeadamente pessoas individuais e coletivas, escreve a agência Lusa. O presidente moçambicano, Armando Guebuza, inicia hoje uma visita oficial ao Malawi. Guebuza, que foi convidado pela sua homóloga malawiana Joyce Banda, citada pela agência Lusa, a presidência moçambicana disse que a deslocação de Armando Guebuza ao Malawi servirá para o fortalecimento e aprofundamento das relações de amizade e cooperação entre os dois países. Esta será a primeira visita de Estado do presidente moçambicano ao Malawi desde que Joyce Banda está no poder. Israel voltou a atacar a faixa de Gaza com rockets. Estes são os primeiros ataques desde os confrontos de novembro passado que opuseram os militantes do Hamas às forças israelitas ao longo de 8 dias. Forças de segurança palestinianas disseram que os ataques desta terça-feira atingiram 2 locais próximos da cidade de Gaza e outro mais a norte, próximo da fronteira com Israel. Os ataques não terão provocado vítimas. O ministro das Finanças de Chipre, Michalis Sarris, demitiu-se esta terça-feira. Sarris foi alvo de várias críticas pela forma como conduziu as negociações com os credores internacionais sobre o resgate ao país. Sarris vai ser substituído pelo ministro do Trabalho, Haris Georgiades, que deverá ser empossado esta quarta-feira. Foram as notícias. Fique já a seguir com o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Polícia moçambicana prende militantes da Renamo. CPLP não está a aproveitar o seu potencial, critica a sociedade civil. E no desporto, Bayern de Munique estreia-se nos quartos de final da Liga dos Campeões com uma vitória. Estes são temas que pode ouvir já a seguir neste Jornal da Manhã. Fique connosco. Aumenta a tensão em Moçambique. A polícia dispersou esta terça-feira dezenas de militantes do principal partido da oposição, a Renamo, que estavam reunidos há vários dias na sede do partido em Gondola. Os militantes vinham de vários distritos da província de Manica, no centro-oeste do país. Durante a operação, a polícia deteve o delegado da Renamo naquele distrito e o representante provincial do partido em Manica, alegadamente por desacato à autoridade. Lionel Matias traz-nos os pormenores da história a partir de Maputo.
O grupo da Renamo estava concentrado na sede do seu partido há cerca de 3 semanas. Eles afirmam que se encontravam no local para participar num seminário provincial daquela formação política.
Não, Aurélio Pita, né? Sou membro da Renamo. Estávamos concentrados aqui para seminário. Então chegaram aqui polícia de intervenção rápido e acabaram de fugitar todos os membros aqui. E vêm de distritos. Aqui a polícia ameaçou, depois acabaram de fugitar todos os membros.
O porta-voz da polícia em Manica, Belmiro Mutadiwa, diz que a presença do grupo no local punha em causa a segurança no distrito de Gondola.
Deslocámo-nos à sede da Renamo, constatamos que de fato estavam lá homens, crianças, mulheres, simpatizantes do partido Renamo, aglomerados. Como se não bastasse, as condições disponibilizadas não eram das melhores. Em termos da ordem e tranquilidade pública, feria até certo ponto aquilo que era a segurança a nível do próprio distrito de Gondola.
Jacinto Watch John Mupine, membro da Renamo, confirmou que durante a operação a polícia fez detenções.
Nós estávamos concentrados aqui desde o dia 20, estávamos concentrados aqui. Para começar, já fugitaram os nossos colegas. O delegado foi apreendido com o nosso chefe provincial, também foi apreendido com as polícias. Só saíram de qualquer maneira, outros deixaram pasta, qualquer muita coisa.
A intervenção da polícia registrou-se numa altura em que têm circulado com insistência informações na imprensa nacional sobre uma alegada movimentação de antigos guerrilheiros da Renamo. O porta-voz do Comando-Geral da Polícia, Pedro Coça, veio ao público esta terça-feira desdramatizar a situação e apelar à calma.
O que, na verdade, se passa é o seguinte. Foi aprovado pelo governo um dispositivo legal que atribui subsídios aos desmobilizados. Tem estado a levar a que alguns indivíduos que foram guerrilheiros de Renamo se desloquem dos seus campos agrícolas na tentativa de alcançarem algumas vilas próximo do sítio onde está o líder da Renamo, na perspectiva de pressionar as estruturas ligadas à Renamo, com vista a alcançar os direitos que eles têm desses subsídios.
A tensão política tem vindo a subir de tom desde o ano passado, com a Renamo colocando uma série de exigências, como a despartidização das Forças Armadas, da Polícia e do Aparelho de Estado, e a necessidade de se retomarem algumas cláusulas do Acordo Geral de Paz, assinado há 21 anos. Há 5 meses, em outubro, o líder da Renamo, Afonso de Lhacama, regressou a Gorongosa, antiga base central do movimento, durante a Guerra dos 16 anos, onde se mantém até o momento. Mais recentemente, a Renamo boicotou o processo de aprovação da legislação eleitoral e ameaça inviabilizar a realização das eleições autárquicas deste ano e gerais de 2014. Apesar dos apelos de vários setores nacionais e de alguns países, como Estados Unidos da América, para que a Renamo reconsidere a sua posição, quadros séniores daquele partido orientaram reuniões na semana passada em que apelaram à população a não aderir ao recenseamento que vai anteceder as eleições. De Maputo para DW, Lionel Matias.
E a pergunta que lhe fazemos hoje é: o que acha desta atitude da polícia moçambicana que expulsou os militantes da Renamo da sua sede em Gondola e prendeu alguns dos seus membros? Pode comentar este ou outros temas enviando uma mensagem para o endereço de e-mail afriportuga@dw.de. Pode também enviar-nos uma mensagem de telemóvel.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Em mais de 15 anos de existência da CPLP, pouco foi feito em benefício dos cidadãos. Esta foi uma das críticas ouvidas pela DW durante o primeiro Congresso da Cidadania Lusófona em Lisboa. Segundo os críticos, os responsáveis da comunidade dos países de língua portuguesa têm de fazer mais. A CPLP está aquém do seu potencial, dizem, mas a sociedade civil também deve ter um papel mais ativo. A cidadania lusófona é um conceito que tem de ser promovido. O nosso correspondente na capital portuguesa, João Carlos, foi ao Congresso e falou com alguns dos participantes.
15 anos depois da sua constituição oficial, a comunidade dos países de língua portuguesa é já uma realidade. Mas apesar do empenho pessoal dos dirigentes, os feitos da comunidade com impacto na vida dos cidadãos estão aquém do que poderia ter sido feito, segundo afirmou Fernando Nobre, presidente da AMI, a Assistência Médica Internacional. Este membro honorário do Movimento Internacional Lusófono dá o exemplo da Guiné-Bissau ao considerar que este país membro, cuja população é afetada pela instabilidade político-militar sistemática, não tem merecido a atenção devida por parte da CPLP. A mesma opinião defende o presidente do MIL, Movimento Internacional Lusófono.
Desde sempre alertámos que era preciso um envolvimento ativo dos países da CPLP através de uma força lusófona de manutenção de paz. É preciso que todos os lusófonos se responsabilizem pelo futuro coletivo da Guiné-Bissau. E, infelizmente, uma vez mais, a resposta até ao momento ainda não foi aquela que desejámos.
Renato Epifânio assume que a CPLP não é ainda a expressão de uma verdadeira comunidade lusófona. Acrescenta que a organização não tem autonomia política e diplomática e atribui grande parte da responsabilidade por este saldo pouco positivo aos seus diversos governos. Além disso, refere, a sociedade civil é pouco visível e interventiva, porque não há ainda uma consciência plena do papel da cidadania no esforço de desenvolvimento dos respectivos países. Antes, é preciso repensar a comunidade na forma e no conteúdo e investir nos recursos humanos. Defende a gestora cabo-verdiana Madalena Semedo, ligada ao recém-criado Gabinete de Apoio à Crise, direcionado para a comunidade imigrante lusófona.
É indiferente o poder económico de Angola, o capital humano de Cabo Verde, o conhecimento de Portugal. Eu acho que o principal investimento que tem que ser feito imediatamente é no capital humano. Sem capital humano não há desenvolvimento.
Para Zeferino Boal, presidente da Associação de Especialistas na Cooperação e Desenvolvimento, urge apostar no conhecimento.
É preciso agitar mais rapidamente, porque o conhecimento, a informação circula de uma forma muito mais rápida que no passado. E, portanto, urge dar respostas ao bem-estar das populações.
Igualmente, vice-presidente da Casa de Angola, Boal defende a ideia de criação do passaporte lusófono e de um banco de desenvolvimento como um dos instrumentos para impulsionar a livre circulação e a cooperação entre os países da CPLP. O ex-secretário-executivo da organização, o guinense Domingos Pereira, reagiu a estas constatações, destacando nas jovens democracias lusófonas que o contributo da sociedade civil é uma utopia necessária e possível.
Nós registamos muitas vezes críticas no sentido de que a organização é fundamentalmente política, institucional e menos cidadã. E organizações de natureza como a CPLP tinham que começar através da organização dos Estados. Mas eu penso que o percurso já é assinalável no sentido da aproximação da cidadania.
Certo é que a jovem comunidade ainda tem um longo caminho a fazer reconhece Renato Epifânio.
No plano militar e da defesa e da segurança, aos mais diversos níveis, nós sabemos, aliás, que este caminho da lusofonia é um caminho muito longo e sinuoso, mas nós não desistimos e estamos cá para isso.
Declarações à DW, à margem do primeiro Congresso da Cidadania Lusófona promovido pelo MIL, que neste segundo dia debate precisamente o contributo dos vários segmentos da sociedade civil para a afirmação da CPLP no século XXI. O Congresso, que termina esta quarta-feira, lança diversas pistas para uma cooperação mais benéfica em vários domínios, a pensar nos cidadãos. Da Lisboa para a DW, João Carlos.
Na capital angolana, registaram-se nos últimos dias 8 casos de cólera, naquele que é considerado um regresso da doença que no ano passado provocou várias mortes em todo o país. Apesar da falta de saneamento básico, as autoridades tentam controlar a situação para evitar uma epidemia, como nos contou o nosso correspondente em Luanda, António Carlos.
O desleixo no cumprimento de regras básicas de higiene, aliada à falta de saneamento básico de algumas zonas suburbanas da capital, fez com que o município de Luanda registasse 8 casos de cólera nos últimos tempos.
Tiveram alta por melhoria, já estão em suas casas. O ano passado, 2012, nós tivemos 6 casos no primeiro trimestre.
Vitória Cambanda, diretora da saúde do município de Luanda. Madalena Canjambi é uma cidadã que, como muitas outras em Luanda, não observa cuidados com a água.
Não trato a água sempre. Às vezes, quando se tiver, ele se vê.
Por quê?
Porque a paciência é pouca.
Os últimos casos de cólera em Luanda preocupam as autoridades sanitárias e a Comissão Administrativa da Capital promove campanhas de sensibilização e prevenção, tendo em conta as fortes chuvas de abril.
Tendo em conta agora as chuvas que têm abatido a nossa cidade, de certa forma vai pesar um bocadinho.
Mas afinal, o que é que está a ser feito?
Estamos a realizar essa atividade, uma mega campanha de distribuição de hipoclorito de cálcio, também palestras, estamos a formar técnicos na área de gestão de saúde, de gestão sobre casos de cólera. Nesse momento vamos a trabalhar também com a educação, a passar informação nos nossos alunos.
Palavras de Vitória Cambanda, da Direção da Saúde de Luanda. A cerimónia de abertura teve lugar no Sambizanga, um distrito que ainda enfrenta problemas de saneamento básico, mas a administradora local, Mara Batista, promete trabalhar mais para diminuir o impacto da cólera.
As empresas que fazem a recolha de lixo, no sentido de serem sellers, então, na recolha do resíduo sólido, por ser também um vetor desta doença.
Autoridades de Luanda preocupadas com casos de cólera na capital. António Carlos, em Luanda, para a DW.
Aproveito para recordar a pergunta que lhe fazemos esta manhã. O que acha da atitude da polícia moçambicana que expulsou os militantes da Renamo da sua sede em Gondola e prendeu alguns dos seus membros por alegado desacato à autoridade? Pode enviar-nos uma mensagem de telemóvel para o número 0049-175-819-8273 ou então pode também contactar-nos através do endereço de e-mail afriportuk@dw.de. Ficamos à espera da sua opinião. A Direção-Geral das Alfândegas e os importadores de Angola têm discutido em Luanda soluções para acelerar o trânsito de mercadorias importadas para o país. A imposição de novas medidas na alfândega angolana, como análises laboratoriais a todos os bens alimentares importados, pode pôr em causa o poder de compra do consumidor angolano, como nos conta Francisca Bicho.
Encontrar uma solução que agilize a entrada de bens de empresas estrangeiras na área da distribuição alimentar em Angola foi o tema discutido pela Direção-Geral das Alfândegas Nacionais e os seus importadores. Recentemente foi posto em vigor na alfândega angolana uma obrigação de análise laboratorial de todos os bens alimentares importados para o território, que veio criar elevados custos dos produtos e demora na saída de bens importados no porto de Luanda. Quem está responsável pela análise de todos os alimentos estrangeiros é a Promangol, empresa recentemente criada para o propósito. Vítor Jorge, analista angolano e diretor da revista Distribuição e Expansão, alerta para o resultado que a sobretaxa sobre os produtos alimentares irá criar em Angola.
Qualquer produto alimentar ou bebidas importado tem que ser sujeito a um processo de análise em laboratório. E, por exemplo, num contentor para vir de Roterdão para Luanda custa 4.500 dólares. Só a análise pode custar mais do que o transporte do contentor, somando o valor que os importadores têm que pagar pelas análises feitas pela Bromangol. Mais a nova pauta aduaneira vai ter um aumento de preços que vai encarecer o produto de tal maneira que a dúvida agora aqui é uma. Não suportando o executivo os custos das análises, quem é que vai suportá-lo? É o importador ou vão ser transferidos para o consumidor?
O poder de compra do consumidor angolano pode estar a ser comprometido com esta medida, que vai ver os produtos importados a serem vendidos por preços muito mais elevados. Para Vítor Jorge, esta medida surge como um incentivo à produção nacional. Contudo, na perspectiva do analista, o problema que é levantado é o facto de não existir uma rede de produção em Angola e o país ser dependente da importação de bens estrangeiros.
Em Angola, se nós formos uma prateleira de supermercado, eventualmente 80% a 90% dos produtos são importados. Ora, se fechar as portas aos produtos importados desta maneira, ou não vai ter os produtos, ou os produtos vão ficar caros. Porque a produção nacional de determinados produtos não acontece de um dia para o outro, leva tempo. Se houvesse produção nacional, eventualmente nós não estaríamos contra estas taxas e estas medidas. Mas não havendo produção nacional, é muito difícil perceber porque é que o executivo quer taxar os produtos importados de tal maneira que depois não podem ser consumidos pelo consumidor angolano.
Mas será que esta dificuldade encontrada na entrada dos produtos está a desincentivar a aposta de mercados estrangeiros? Vítor Jorge acha que Angola ainda é um país de aposta.
Isto é um país de oportunidades ainda. Agora, as oportunidades não são ou não estão à mercê de quem vem para cá sem uma operação perfeitamente pensada, estruturada e organizada, e na busca do parceiro certo a nível local. Porque nada se faz aqui sem encontrar um parceiro local.
Francisca Bicho, DW.
DW. Desporto.
O Bayern de Munique começou com o pé direito os quartos de final da Liga dos Campeões. Os bávaros levaram a melhor sobre a Juventus na primeira mão esta terça-feira à noite. O Bayern marcou 2 golos sem resposta no estádio Allianz Arena, em Munique. Nunca os bávaros pensaram que fosse tão fácil. Os italianos da Juventus chegaram aos quartos de final com uma folha limpa. Até agora, ainda não tinham sofrido golos na competição. Mas esta terça-feira bastaram 26 segundos para que o Bayern de Munique marcasse o primeiro golo. Andrea Pirlo, da Juventus, falhou o passe. O veterano alemão Bastian Schweinsteiger aproveitou e desviou a bola para David Alaba. Alaba rematou com o pé esquerdo de longa distância. A bola entrou certeira na baliza do guarda-redes da Juventus, Gianluigi Buffon. O técnico do Bayern, Jupp Heynckes, não podia ter desejado um melhor início. O treinador alemão fez 5 alterações ao 11 de sucesso que conquistou a vitória de 9-2 contra o Hamburgo no último fim de semana. Daniel Van Buyten, Frank Ribéry, Mario Mandzukic, Thomas Müller e Luís Gustavo constavam do alinhamento inicial do Bayern, em vez de Robben, Shaqiri, Pizarro, Boateng e Javi Martínez. No entanto, Robben voltou 1/4 hora depois, quando Toni Kroos foi para o banco com uma lesão nos músculos adutores. Robben acabou por se tornar um jogador decisivo. O holandês fez pressão constante no flanco direito. Ainda assim, durante a primeira parte, os bávaros não conseguiram aproveitar as várias oportunidades de golo que se seguiram. A Juventus não apresentava grande perigo, quanto muito apenas em situações isoladas, como, por exemplo, aos 12 minutos, num livre direto marcado por Pirlo. Foi por pouco que a bola não entrou na baliza de Manuel Neuer. Na segunda parte, o Bayern parecia ter menos controlo sobre o jogo, mas continuou a fazer pressão. Por seu lado, a Juventus parecia contentar-se com o 1-0. Só que a passividade dos italianos teve um preço. Ao minuto 63, Thomas Müller marcou o 2-0 do Bayern na sequência de um passe de Mandzukic. O treinador do Bayern, Jupp Heynckes, ficou satisfeito com o resultado e com a equipa.
Wir haben sehr früh das 1-0 erzielt und haben dann unser Spiel durchgezogen, so wie wir es geplant haben.
Marcamos muito cedo o 1-0 e jogamos como tínhamos planeado, ou seja, colocar cedo o adversário sob pressão e tirar André Pirlo do jogo. Creio que conseguimos isso. O espírito de sacrifício foi perfeito, por isso 2-0 é bom. Talvez pudéssemos ter marcado um outro golo, mas creio que 2-0 contra a Juventus nos quartos de final é um bom resultado.
1-2-0 em final contra a Juventus Turin é um bom resultado.
Esta é uma boa posição de partida para o Bayern de Munique, que continua a acreditar na passagem para as meias-finais da Liga dos Campeões. Nos outros quartos de final desta terça-feira, Paris Saint-Germain e Barcelona empataram a 2 bolas, com o Saint-Germain a jogar em casa. Zlatan Ibrahimovic, por um lado, e Xavi e Lionel Messi, por outro, foram os homens da partida. O argentino marcou o seu 8º golo da época na Liga dos Campeões. Aos 38 minutos, Messi abriu o marcador e fez o 1-0 para os visitantes. 10 minutos antes do fim do jogo, Ibrahimovic mostrou também o seu faro para os golos e fez o 1-1. Ainda assim, Xavi fez com que o Barcelona voltasse à liderança aos 89 minutos. Porém, já em tempo de compensação, Blaise Matuidi, do Saint-Germain, atrapalhou os planos dos espanhóis, marcando o 2-2 e reduzindo assim a vantagem do Barcelona para a segunda mão. Esta quarta-feira jogam-se as outras partidas dos quartos de final. O Málaga joga contra o Borussia Dortmund. O Real Madrid tem encontro marcado com o Galatasaray no estádio Santiago Bernabéu.
DW Espaço do Ouvinte.
Vamos agora ouvir os comentários que recebemos dos nossos ouvintes e internautas esta manhã. A pergunta que lhe colocávamos hoje era: o que acha da atitude da polícia moçambicana que expulsou os militantes da Renamo da sua sede em Gondola e prendeu alguns dos membros do partido por alegado desacato à autoridade? A minha colega Cris Vieira já está comigo aqui no estúdio e tem estado a acompanhar as mensagens que fomos recebendo. Cris, muito bom dia. Que comentários é que nos têm enviado os nossos ouvintes?
Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que nos acompanham. Um abraço especial aos que nos escreveram. O debate intenso gerou essa pergunta, Guilherme, aqui na nossa página no Facebook. Muitos comentários de todas as partes na nossa página e com as mais variadas opiniões que passo a ler agora. Por e-mail, eu vou começar pelo e-mail do Chaito Felipe. É triste como a polícia moçambicana age. Esse comportamento não irá nos levar ao tão desejado desenvolvimento econômico. Isso não nos dignifica como cidadãos unidos. Por SMS, chega de Moçambique a seguinte resposta de um ouvinte que não se identificou. Bem corriqueira a atitude da nossa polícia. Afinal, esquecem-se de que esta polícia pertence ao partido inspirado pela KGB, Frelimo, MPLA, todos da mesma malta, diz esse ouvinte. De Angola chegou um SMS também. Os policiais em África e principalmente nos países lusófonos defendem os interesses de presidentes no poder e não salvaguardar as vidas humanas. O nome dele é Kim e ele escreve do Lubango. No Facebook, José Alexandre Faia diz: a maioria da ditadura democrática pode fazer o que lhe apetecer sem ninguém pôr cobro a situações semelhantes a esta. O Muana Muxuvabo, de Moçambique, da cidade de Quelimane, escreveu: eu acho que essa é uma atitude que mostra que em Moçambique ainda não existe a verdadeira democracia, porque ultimamente a polícia mata e impede violentamente as manifestações pacíficas dos moçambicanos e dos partidos políticos. Já o Momad Manuel escreveu: sou da consciência livre que a polícia moçambicana agiu de uma maneira sábia, porque ultimamente no nosso país me parece que já não existem leis. Na minha opinião, a PRM ia detê-los até que o processo eleitoral passe. Lucas Jorge Balani: com essas atitudes, vamos esperar conflitos que terminem em guerra. Acho que em algum dia tudo que se construiu será destruído, porque quem destrói a paz é a polícia. Júlio Marávia: esses homens intimidavam a população daquela zona, ele diz. Sérgio Carlos Licumba, de Manica, escreveu: para mim, não há lei nenhuma que impeça um partido de se reunir. O Antônio dos Santos deixou o seguinte recado: a polícia é usada para fins políticos. Charlie Garcia, uma atitude louvável. Não seria mal se metesse todos na cadeia. Muitos partidos políticos pensam que democracia é abusar. E uma última participação hoje, Guilherme Nico Guilamba deixou a seguinte mensagem: é abuso de poder, demonstra que a polícia é da Frelimo. São algumas das muitas opiniões que recebemos hoje.
Muito obrigado, Cris, e um obrigado em especial para os ouvintes que nos enviaram os seus comentários. É este o ponto final de mais um programa da DW em português. Faço votos para que tenham um bom dia.